Este no es un podcast de gastronomía. Tampoco es un podcast sobre cocina. Este es un podcast sobre comida. La siesta.
Buena siesta a todos.
Ai! Vai ficar na gravação, pau no seu cu.
Mas caiu aqui na minha mão.
É um cortador de unha, não vai acontecer nada, não é uma faca.
Ai,
tá, vai.
Ah, boa sexta a todos, e é bem louco assim que tá começando mais um La Siesta Podcast.
Ou não.
O melhor podcast de comida do mundo.
E o único podcast de comida do Brasil em atividade.
É, isso aí. É... Depois de um mega rocambole que a gente acabou de comer, vocês ficariam invejosos. Inclusive, vão lá no Instagram que vai ter a receita.
Isso. É... O Instagram tá... Quer dizer, o Instagram é La Siesta Podcast.
La Siesta Podcast.
Isso.
A gente tá aqui, eu tô bem louca porque tô com overdose de carboidrato aqui.
Tá? Carboidrato? Por que carboidrato?
Não, overdose de gordura.
Ah, pode gordura. Ser, aí tudo bem. Não, gordura tudo bem, mas carboidrato tinha quase nenhum, além da do
tinha purê. Quantos gramas de bacon dentro daquele rocambole?
Provavelmente coisa de 300 gramas, algo assim.
De bacon, só bacon.
Não, só bacon. Ok, o que mais tinha gordura lá?
Queijo.
Tá, ok. 300 gramas de queijo, no máximo.
Então isso já é mais de meio quilo de gordura.
Não, mas você não comeu o rocambole inteiro, né?
A gente comeu metade.
Mas se você comeu dois pedaços...
Grandes?
Não.
Ah, tá bom, enfim.
Tá bom.
É, lembrando que o La Siesta Podcast, ele tá hospedado lá no site do Curva de Rio.
Uhum.
Visitem o site, ouçam os outros podcasts, que são bem legais.
Uhum.
A gente tem um feed próprio só do La Siesta, vocês podem assinar também, se vocês não quiserem ouvir o Matheus em dois podcasts diferentes.
Uhum.
E você pode baixar um aplicativo no seu celular chamado Agregador. Sigam a gente também no Instagram, como a gente falou, onde a gente sempre coloca receitas e dicas e faz, a gente tenta fazer vocês passarem raiva de tanta fome.
Exatamente.
Bom, prosseguindo então, no cardápio de hoje, o que a gente tem?
A gente vai receber aí o Olavo lá do TambaCast para falar sobre as várias comidas que tem na Amazônia.
Coisas muito loucas, né? A gente também vai falar um pouco sobre as regiões cafeeiras do Brasil, a diferença entre os cafés e como o café, simplesmente por onde está plantado, pode ficar tão diferente.
Exato. E para começar, agora nós vamos ficar com a primeira entrevista do novo blog chamado Bastidores e a primeira parte da conversa que eu tive com o meu amigo Fernando Santos, que trabalha com cerveja artesanal no Paraná, acho que é coisa de 6, 7 anos, vai estar lá no episódio, não lembro mais, faz muito tempo que rolou essa entrevista. Mas vou ficar agora com esse novo bloco.
Isso aí, aproveitem bem e a gente se encontra no final do episódio para ler os e-mails.
Ou não.
Comentar.
Bastidores. Welcome, ladies and gentlemen.
Vamos então para a primeira gravação da segunda temporada do La Siesta. A gente vai gravar em loco dessa vez, num lugar específico. A gente está gravando aqui no Beer Club da Cruz Machado, em Curitiba. A ideia desse bloco, que chama Bastidores, é entrevistar pessoas que trabalham com comida ou bebida. Literalmente trabalham com isso. Para começar, infelizmente a Thay não vai estar aqui, a gente teve que aproveitar uma janela do Fernando para ele estar em Curitiba, poder fazer essa entrevista. O Fernando é um cara que foi o primeiro amigo que eu fiz aqui em Curitiba. 3 dias depois que eu cheguei, já conheci o cara, estamos aqui, já conheci o Beer Club e...
Muita cachaça...
É Fernando Santos primeiro que você se apresenta, né?
Oh, meu nome é Fernando Santos, tenho 24 anos, sou mineiro de cerveja. Tô em Maringá há 2 meses, trabalho com cerveja há 6 anos em Curitiba, né? Agora que eu tô expandindo aí, indo pra outros lugares, né?
Maringá agora que você tá?
Isso, agora eu tô em Maringá, cidade do calor, inferno na terra, né?
Perfeito, mandar um abraço pro Thiago Trabuco, amigo nosso que mora em Maringá também. Vamos pedir depois pra ele aparecer no Holly Hops e mandar um abraço pro Fernando. A entrevista vai ser basicamente sobre o trabalho, especificamente sobre como que funciona trabalhar com comida e com bebida aqui. Cara, quantos bares você já trabalhou até agora?
Com cerveja artesanal eu trabalhei em 4 bares, né? Comecei no Hop and Roll, 6 anos atrás. Aí fiz Mr. Beer, que é uma rede hoje em dia no Brasil que faliu, né? Depois trabalhei no Beer Club, onde a gente tá agora, aqui na Cruz Machado. Fiquei 4 anos na empresa. vi tudo acontecer, né, dos bares sendo abrir outros bares. E agora tô na Holy Hops, em Maringá.
Eu já vi, notei pelo menos, que ultimamente você usa Instagram, Facebook pra promover seu trabalho. Você fala no Instagram o que tá fazendo, que cerveja apareceu. Isso veio de quem? Foi recomendação? Foi da sua cabeça? De onde que veio a ideia de usar a rede social pra promover o próprio trabalho?
Assim, porque eu tinha os stories no Instagram, assim, Snap na época, os stories no Instagram. Então, tudo que eu vou tomando, assim, já tem um Untap, né, o aplicativo de cerveja que a gente usa, vai cadastrando cervejas diferentes. Então, sempre quis tomar coisa diferente e tá postando ali, né, minha rotina, o dia a dia. Como sempre tô em cidade diferente, sempre tô passeando, sempre fazendo uma coisa legal. Então, sempre tá postando isso, assim, pra galera dar uma olhada.
Pergunta que eu sei que incomoda um pouco. Você se classifica como garçom?
Não, não me classifico como garçom. Me classifico como sommelier de cerveja, né? Eu entendo sobre estilos de cerveja. Não tanto sobre brassagem, sei um pouco sobre brassagem, sobre produzir. Mas acho que eu manjo muito mais sobre estilos de cerveja, né? São 6 anos dedicados a isso. A harmonização, a entender todos os rótulos que a gente vai tomando aí.
Além de apenas servir as pessoas, também tem a questão do gerenciamento do bar. Saber que vai ter a cerveja que o pessoal quer, até coisas tipo banheiro, papel, etc. Isso tudo você também trabalha. Isso é importante para trabalhar no ramo? Ou simplesmente saber servir as pessoas já é o bastante?
Acho que se você souber sobre o estilo da cerveja, saber sobre o produto que você está vendendo, já é um bom passo, né? Foi onde como tudo começou, assim. Sem saber muito sobre estilo, sem nada. Depois isso vai aprendendo conforme o tempo, né? É, vai ganhando novos cargos, vai subindo, e aí você vai conseguindo fazer essas coisas, assim. Mas acho que o básico, primeiro, para você vender cerveja, tem que aprender sobre ela, né?
O atendente. Você acha que o atendente, garçom, sei lá o nome que o pessoal dá, é critério para a pessoa escolher o bar? A pessoa escolhe o bar que vai pela pessoa que está atendendo? Isso acontece? Ou isso é mito de quem fala que serve?
Não, isso é verdade, né? Acho que atender bem e ter, conversar e trocar ideia com a galera, dar aquela atenção maior, sempre faz novos amigos. Igual você, veio aqui em 3 dias, a gente já virou brother, veio no bar, a gente já virou brother aqui em Curitiba. E depois disso, saímos muitas vezes comer costelão e beber muita cachaça por aí, né?
Eu tava pensando esse tempo, acho que o cara que serve sua bebida, ou seja, o garçom, atendente, independente que tá fazendo aqui, o seu psicólogo e o contador são as pessoas que você tem que ser amigo de fato. Você não pode simplesmente só ser a pessoa que tá lá, um profissional. Quando você tem um amigo, você tem uma confiança de que o que vai ser servido é de qualidade. Já teve vários casos de eu tentar escolher uma cerveja e o Fernando falou pra mim, cara, você não vai gostar disso, nem tenta. Ele não me cobrou uma parada, simplesmente porque sabia que eu não ia gostar. Isso faz parte de ser um bom atendente, faz parte de servir as pessoas.
Com certeza, porque assim, se eu te atender e você, como a gente é amigo, então é melhor você tomar uma coisa que você gosta, pagar seu dinheiro numa coisa que você gosta e você vai voltar. Se te oferecer uma cerveja, pode ser valor médio, porém que você não vai gostar, né? Provavelmente você já vai se sentir meio que usado aí, né? Então, por exemplo, você gosta de Special Bitter, sempre eu já fui, ó, você não vai gostar tanto dessa, vai gostar mais dessa, vai gostar mais da SB, mais das inglesas. Então a gente sempre foi, mesmo que possa vender uma cerveja mais barata, mas o legal é que você tome algo que você goste pra você voltar pro bar, né? Porque a gente tá aqui pra chamar gente, não somente pra vender, né?
Falando um pouco de você especificamente, como você atende. Te conheço, vai fazer 2 anos e pouco já, te conheci aqui, vi que você já evoluiu pra caralho em termos de como atender e por aí vai. O que que é diferencial pra você? O que que te diferencia de outros atendentes? Por exemplo, eu vejo que você tá promovendo degustações lá em Maringá pra chamar as pessoas, para conhecer cerveja, para os mais baratos, no fim das contas. Isso faz parte do seu diferencial. E o que mais você faz de diferente dos outros, pelo que você vê por aí?
Bom, esse negócio de degustação é legal porque, assim, existem cervejas muito caras, né? Valores de vinho, coisas muito diferenciadas. Então, para que a pessoa não ficar aquele preço muito caro, eu promovi já degustações de cervejas raras ou cervejas difíceis de achar, que paga um valor Y lá e toma tantos ml, né? Uma degustação com queijo, algumas com chocolate, fazer uma harmonização legal. Isso acaba atraindo as pessoas e acaba, né, você conhecendo produtos novos com valor mais embaixo, né? Porque você está dividindo uma galera e aprendendo mais. Então, isso faz, é bom para cerveja, assim, sabe? A galera conhecer mais, poder ter esses grupos, que deveriam existir mais degustações, tanto que está crescendo cada vez mais, né? Existe degustação agora no Brasil todo e é bem forte, assim, essa pegada de degustação de cerveja. Vem bastante coisa em mala amiga, cerveja está importada, então tem bastante gente que conhece que vem de fora. Então eu consigo bastante coisa rara pra fazer uma degustação. Então isso é um atrativo, né? Cerveja que ninguém tem e a gente conseguir estar colocando no mercado aí.
Além disso, o que mais diferencia você de outros atendentes? Que eu vou te dizer, eu tô interessando você não só porque você é meu brother, mas eu acho que você é um puta atendente. Eu realmente acredito nisso. Então o que mais que te diferencia das outras pessoas?
Cara, acho que tem que deixar os problemas em casa e estar feliz toda hora, né? Pra você atender. Acho que é basicamente isso, né? Você esquece os pepinos e atende bem. E o legal é, cara, o legal do bar é isso, cara. Bar é um fazer amizade. Igual você vê de muito longe, é um nômade, então Essa aqui é o massa da galera, juntar quem tá no bar, um cara do Rio, um gringo, e todo mundo tá tomando uma cerveja junto, trocando os copos e conhecendo coisa nova. Acho que é fazer essa parte, fazer esse diferencial.
Show, cara. Eu até deixei esse fim de entrevista, mas até fez até um conto que saiu no Confabas, que é um podcast do amigo nosso, que ela falou sobre como como a comida e a bebida une as pessoas. Cara, até repetindo o que eu falei rapidinho no começo do episódio. Eu cheguei de São Paulo sem conhecer ninguém em Curitiba, e o que fez eu conhecer o Fernando e os amigos que eu fiz aqui foi justamente bebida e comida. Ele não só ficou aqui na cerveja, a gente saiu, a gente já comeu aqui em Costela, como a gente falou, churrascaria, porra, pouco bolinho, petisco, um monte de coisa aqui em Curitiba, caralho. E a gente manteve assim, então assim, a cerveja e bebida une as pessoas de fato, e até hoje continua funcionando. Talvez por isso trabalhar com quem serve comida e bebida é uma parada tão diferente. Não é igual um cara escolhe seu sapato. A não ser que você ame muito sapato, mas comer é um negócio muito mais importante do que sapato, de fato.
É, hoje em dia as cervejas são mais valorizadas, né? É. As cervejas mais valorizadas que sapato.
Vamos falar disso daqui a pouco também, nesse ponto específico que é importante. Você trabalhou com cerveja há 6 anos, você falou, e você já gostava de cerveja artesanal antes disso. Eu sei que foi a história do seu pai e tal. Como que você conheceu cerveja artesanal? Eu conheço a história, mas fala pros ouvintes.
É, então, eu tive sorte de cair, né, nessa área. Quando eu tinha 16 anos, meu pai foi pra Bélgica, pela empresa dele, né, ele trabalha na Volvo até hoje. Então, a Volvo mandou ele pra lá, um caipira na Bélgica. Então, basicamente é isso, um caipira na Bélgica. E ele ficou deslumbrado vendo tanta coisa, né, conhecia só o Skol Kaiser, então... Ele deixou todas as roupas lá, literalmente deixou as roupas dele lá e trouxe as 2 malas de cerveja pra cá. Então eu tive contato com cerveja belga aos 16 anos. E daí, quando eu fiz 18, poderia, né? Tava na lei pra beber. Então eu decidi ir atrás disso, né? Atrás dos meus sonhos de tomar muito mais cerveja. Não só vender, né?
Isso leva direto pra outra pergunta, sua resposta, que tá aqui na pauta, que é o seguinte. Eu te conheci e bebi muito cerveja artesanal. Com o passar do tempo eu vi que você curte também vinho, uísque. Eu até gosto mais de vinho que cerveja, por exemplo, mas independente, vale a pena. A pergunta é, você enjoou de cerveja artesanal? Você gosta menos? Você deu um tempo? Ou como que é esse processo? Chegou a acontecer em algum período?
Chegou. Acho que depois de 3 anos de cerveja eu dei uma pausa. Comecei a abrir mais vinho. Mais garrafa de vinho. Tentei aprender um pouco, mas nunca foi muito meu dom uva. Né? Eu gosto mais do malte do lúpulo mesmo. Mas hoje em dia eu não tomo muita coisa, não. Eu tomo só muito mais cerveja diferente, assim. Se for pra me chamar pra um churrasco, tomar Skol, eu vou tomar refrigerante e comer carne, entendeu? Eu vou pro assunto churrasco mesmo, pra carne. Já que, igual a gente aqui, abriu uma lata diferente, então... É isso que eu gosto, né? Tomar cerveja diferente, tá conhecendo cerveja nova, ver o que o mercado tá mostrando pra gente, que o mercado tá muito forte agora, não para de lançar novos rótulos, então acho que é isso que é legal. Porque se for pra sentar e tomar Skol, não vale mais a pena, não tem mais esse...
A gente já tomou bastante original junto, cara, eu lembro.
Muitos originais, muita sinuca, com muita cachaça no meio, né?
Exato.
Então, mas é que tem aqueles rolês, né? Tem aquele rolê que a gente vai jogar sinuca, tomar cachaça e... Então a cerveja barata, esse é o rolê, né? Mas assim, se for do nada, eu tô na rua, quero tomar alguma coisa, vou pegar uma lata e vou andando, sabe? Não. Não rola isso, assim, não acontece.
Então tem momento. Tem momento que as pessoas bebem cerveja, Ambev, beleza, ok, não tem problema nenhum com isso, funciona. Sim. Porque tem momento que serve pra isso.
Logo Ambev, né?
Bom, pergunta agora que tá aqui, não pode passar despercebido. Trabalhar com um meio de comida, bebida, tem muita gente diferente, sabemos disso. Eu sei que você fez uma porrada de amigos no meio, mas tem muito filho da puta também?
Tem. A gente que trabalha com cerveja, a gente fala dos cervejeiros, né? As estrelagens. Tem cara que é tipo ator da Globo, né? Então é... Semana Festival Brasileiro, o cara é nariz empinado e pá pra fazer um... Mas tá bom, o cara é um puta cervejeiro mesmo, tá ligado? Tem que ter uma tietagem. Mas o cara vira uma estrela demais, assim. Mas rola bastante essas coisas, assim.
Saindo então das pessoas que vendem e trabalham, aquele babaca que chega e começa a cagar um monte de regra em cima de cerveja, sendo que ele claramente não entende nada. Ele só tem dinheiro pra comprar, mas ele não entende o que tá falando, gosta de falar que entende. Como é que você lida com esse tipo de pessoa, ou qual que é o procedimento quando isso acontece?
Cara, depois de muitos anos, tem dias que eu cago mesmo, escuto e se o cara for muito chato, só chacoalha a cabeça, na verdade, deixa ele errar mesmo e foda-se, leva isso pra vida dele. Mas quando o cara é parceiro, a gente tá tomando uma junta, a gente vai trocando uma ideia mesmo, vai uma relação. O cara fala, devo, não, isso não. O cara já fala também o que ele acha. E vai até conectando e vai aprendendo outras coisas juntos com isso, né? Às vezes até eu vou aumentando meu conhecimento com isso. Mas sim, tem muito cara que vai falando merda pra caralho e tem dia que só chacoalha a cabeça e é melhor aceitar do que você tentar negociar alguma coisa ou tentar ensinar ou tentar falar alguma coisa. É igual eu falei, tem gente que senta junto, fala uma parada, você fala não, você começa a trocar ideia com o cara, quando você aprende outra coisa e leva isso pra outras coisas assim na cerveja, sabe?
A última pergunta aqui, antes de pedir o jabá pro Fernando, é uma pergunta que eu acho que vale pra todo mundo que trabalha com comida, não só com cerveja artesanal. A caixinha, a gorjeta, salva no fim do mês ou é só um detalhe?
Bom, eu não tenho caixinha faz muito tempo e todo mundo que me deu caixinha eu torrei no mesmo dia. Então, basicamente pra mim caixinha não serve pra bosta nenhuma, a não ser alimentar o meu cigarro. Porém, tem gente que salva, né, meu? Tem gente que guarda lá a caixinha no final do mês lá e pega o dinheiro e, porra, paga uma caixa de cerveja, né? Mas a minha caixinha nunca serviu pra nada. Todo o dinheiro que eu pegava, eu já abria a caixinha no mesmo dia, como eu ficava na minha caixinha, então era um novo rosa no final do dia. Ou um maço de cigarro.
Funciona também, cara. Você aproveitou esse dinheiro querendo ou não. Não dá pra falar que...
Aproveitei. O Marlboro tá caro, então...
Cara, pra finalizar essa primeira parte, a segunda parte vai no programa do mês que vem, que são só as perguntas dos ouvintes, mas agora é da pauta que a gente fez. Faz seu jabá. Fala, pessoal, que Instagram, onde é que vai, onde encontra você trabalhando agora, onde o pessoal encontra você.
Então, assim, galera, tô em Maringá, no Mercadão Municipal de Maringá, na Holy Hops. Uma cerveja muito nova, trabalhamos bastante com a Bolden Brau lá, somos bem fortes com isso, padrinhado do Samuel. Meu Instagram é FerJMDS. Lá meus stories é bem pesado, tô sempre postando, todo dia tô postando stories, onde eu tô, o que eu tô bebendo, qual cidade eu tô, degustações, falando sobre um pouco da cerveja que eu tô bebendo também. É meu Untappd também, FernandoJMDS. Então assim você vai me achar em todos os lugares, né? Se for procurar no Facebook, ainda tá Beer Club, é Fernando Beer Club, você me acha, B33R. Tamo lá.
Bom, os links vão estar todos no post também, vocês encontram lá os links pra achar o Fernando, 100%. E vão atrás, cara. Se eu não puder ir até Maringá pra conhecer o trampo dele de perto, vai olhar no Instagram que ele faz, que é um trampo foda realmente, assim.
Você conheceu por 2 anos aqui, né, mais ou menos, né? Ou mais, né? Você conheceu bastante do meu trampo aqui, né?
É o cara que mais me serviu cerveja, eu vou dizer que na minha vida, cara. A pessoa que mais me serviu foi o Fernando. Não posso negar isso, não.
O problema é que eu nunca servi, né? A gente somou junto, né? Sempre rachamos cerveja.
É a parte de virar amigo, cara. Tá junto aí, não tem essa.
Se encaixa nesse, né?
É aquela que fechava aqui, a gente ia comer em outro canto e beber de novo. Beber só de que volta, aí, é. Sim, exatamente.
É verdade. Bom tempo, né, cara?
Pois é, um dia volto, cara, tranquilo. Logo mais vou lá pro Maringá também, sem problema.
É isso aí.
Vamos fechar essa primeira parte desse mês aqui. Mês que vem vai ter outra parte da entrevista com o Fernando. Essa primeira parte foi só a pauta que a gente fez. Só que os ouvintes mandaram muitas perguntas que a gente pediu pra eles mandarem agora. E foi pergunta pra caralho, foi maior que a pauta que a gente fez.
Tesão.
Então vai ter um programa inteiro só de dúvidas dos ouvintes agora que ele vai responder pra gente. Uhul. Então daqui a pouquinho, só voltar mês que vem no feed que vai estar lá.
Mas bah, comida daqui, tchê.
Comida daqui.
Comida daqui.
Comida daqui, meu irmão. Então, cara, pois é. Sim, tem algumas comidas que eu não como se eu souber antes o que são, né?
Uhum.
Aqui em casa eu só como peito de frango. Eu compro as bandejas já do peito de frango e tal, tudinho. Porque eu não sou muito fã. Eu até como, se for uma coisa assim, tipo de sobrevivência.
Uhum.
Se eu tiver, assim, morrendo de fome, só tem sobrecoxa de frango pra comer, ou coxa de frango pra comer, eu como.
Fazer o quê?
Mas não, eu como. Mas eu como assim,
uhum,
sem prazer. Eu como só pela sobrevivência.
Sim, eu tenho isso um pouco com peixe, assim. Se eu tô na casa de alguém, ou se eu vou num lugar que só tem peixe pra comer, eu falo, beleza, né? Mas quando é pra eu escolher o que eu tô comendo, eu não sou muito fã, não. Então...
Por exemplo, tem um peixe que é muito comum aqui na região, que eu não como, mas de jeito nenhum. Quer dizer, só tem um jeito que eu como ele.
Sem saber.
Que é o... sabendo. Só tem um jeito que eu como ele, que é o bodó.
Bodó é o
bodó.
Peixe.
O bodó, ele é um peixe que ele é estranho, cara. Ele não é um peixe normal, não é um peixe como a gente costuma conhecer o peixe, né?
Uhum.
Porque ele é um peixe que ele tem uma carapaça dura, tipo uma armadura nele mesmo. Então, o cara pra comer bodó, ele tem que quebrar aquela armadura, tipo um caranguejo. Assim,
nossa!
Sabe? Eu já vi uns peixes assim.
Ele tem que quebrar... ele parece um ser pré-histórico, assim.
Eu conheço que
outro nome,
ele,
cara.
E ele tem a fama de... ele tem um comportamento onde ele procura, dentro do rio, locais ali no fundo dos rios, onde se armazenam sedimentos, lixo, bosta, qualquer coisa assim.
Sim.
E ele gosta de ficar por lá.
Meu
então ele
Deus.
Fica lá dentro da bosta ali, dentro do lixo.
Que bacana!
No fundo do rio. Então, tipo, ele tem um comportamento muito assim, que é meio nojento, entendeu? Aí eu não como. Só que, quando o bodó ele é preparado, ele é refinado e ele vira uma farinha, tem gente que faz, que tem gente que pega o bodó, ele cozinha, ele faz um preparo e a carne vira tipo uma farinha.
Uhum.
E com essa farinha se faz um bolinho, que é conhecido aqui no norte, no Pará também fazia muito isso, que é o bolinho de piracuí.
Uhum.
Apesar do nome do peixe ser bodó, o bolinho é de piracuí, não sei porquê. Que é um bolinho muito gostoso. Ele fica tipo um croquetinho, assim, tipo um bolinho de bacalhau, assim, sabe?
Aham.
Só que ele fica
assim,
muito gostoso.
Mas assim, é um bolinho
gostoso.
Que tem gosto de peixe.
É, tem gosto de peixe e fica gostoso. Mas assim, eu só como desse jeito porque ele já foi preparado, refinado, virou uma farinha e tá aí comendo. Tem gente que gosta de comer, por exemplo, a caldeirada de bodó. Aqui, que é a...
ensopado.
É um ensopado, que a gente chama de caldeirada. Só que eu geralmente ele bota um peixe inteiro, então um peixe cortado pela metade, sei lá, assim, pra fazer um... pra tá lá nas postas do peixe, só que o peixe, o bodão é um peixe feio, e tem aquela carapaça, que ele, quando eu olho, me dá nojo, aí eu não como.
Uhum. Então, assim, o gosto você gosta, o problema é a apresentação dele.
Saber
quando ele tá inteiro.
Exatamente, eu sou muito visual pra comida, se a comida ela tá meio feia... eu fico com nojo e não como.
Uhum.
Pode ser a comida mais... Pode vir um chefe falando que... não, mas isso aqui é saborosíssimo, é isso, aquilo, tá. Mas se tiver feio, eu não como. É neura minha.
Bom, mas aí você mora em Manaus mesmo, né?
Sim, Manaus.
Você é manauara.
Sim, nasci aqui.
Você nasceu
provavelmente eu vou morrer aqui. Nunca vou conseguir sair dessa cidade. É foda.
Nossa, cara, que triste. Eu não sei também, nunca fui, né? Não sei.
Você gosta daí? Como que é aí? É legal?
Cara, Manaus é uma cidade boa. Manaus é uma cidade boa pra se viver. É uma cidade boa pra você empreender. Porque, assim, quase tudo aqui, quando você traz, é novidade. Então, você sabendo gerir uma parada, você se dá bem.
Uhum.
Só que...
é uma cidade que tá em crescimento, assim, ainda?
De certa forma, sim. Porque apesar da gente ter uma industrialização muito grande por conta da Zona Franca, né, e a cidade ser populosa, por conta também da Zona Franca e tudo mais, a região periférica, ela é muito ainda... é muito pobre, ela é muito... tem muito a crescer a cidade, entendeu?
Uhum,
a cidade, ela é muito populosa e ela é bem desenvolvida, mas ela é bem desenvolvida principalmente na região central.
Sim.
Na região central da cidade e na região do distrito industrial, que é onde ficam as fábricas da Zona Franca e tal.
Uhum.
Ali acaba ficando bem desenvolvido por conta das fábricas, né? E o centro por ser... geralmente o centro sempre é desenvolvido nas cidades, né?
Sim.
Aí a periferia, ela fica meio abandonada, assim, e tal, mas ela tem muito espaço pra crescer ainda a cidade. A cidade, se você comparar com São Paulo, por exemplo, nossa, a Manaus é como se fosse, sei lá, acho que um ou dois bairros de São Paulo juntos.
Caralho, não sabia que era tão pequeno também não, cara. Eu imaginei que fosse um negócio um pouco mais, menos urbanizado, não sabia que era tão pequeno.
Não, é bastante urbanizado, mas é uma cidade que ela o perímetro, assim, o território do município é imenso.
Uhum.
Sim.
Só que a área habitada, de cidade mesmo, criança, ela é bem pequena. Uhum. Aqui em Manaus são 2 milhões de habitantes, mais ou menos, 2 milhões
e 300. Isso é pouquíssimo mesmo. Muito pouco.
Por aí. Não é uma cidade que é... não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande, né?
Sim,
é enorme,
sim, de fato. Olha aí.
E a cultura da comida, pelo que você andou falando lá no Telegram, quando a gente combinou de falar sobre a comida daí, é um pouco baseada em peixe, né? Como a gente tava falando no começo, não, você já falou do bolinho.
Um pouco não, é totalmente baseada em peixe. Assim, a comida típica daqui é peixe. Não, não tem pra onde correr, porque aqui hoje em dia, claro que chega qualquer tipo de alimento por conta do comércio com os outros estados e tudo mais, né? Só que há décadas atrás, você quase não tinha criação de gado aqui, porque as terras aqui elas não são muito boas para criar gado.
Uhum.
Você não tem... criação de aviário era pouca. Então, acabava que eu... sim, a fonte de proteína do pessoal que morava aqui era peixe mesmo.
Sim.
E até hoje, muita gente come peixe. Assim, o meu sogro, por exemplo, é um cara que ele come peixe todo dia.
Caramba.
Todo dia ele tem que comer peixe. O peixinho dele, seja assado, seja frito, seja cozido. Mas todo dia tem peixe lá pra ele.
Olha aí. Caramba.
Isso é muita gente. E muita gente é assim aqui, entendeu? É, imigração de pessoas de outros estados.
Sim, sim.
Aqui ajudaram a diversificar o cardápio daqui de Manaus, né, e tal. Principalmente trazendo raízes fortíssimas do Pará e do Nordeste pra cá. É muito presente a culinária nordestina e a culinária do Pará é muito presente aqui em Manaus, tanto que às vezes chega a se confundir, o pessoal achando que uma comida que é típica do Pará também é daqui, por ser muito aqui, né? Mas se for parar pra pegar mesmo assim, não é. Mas assim, Amazonas e Pará, já foram um estado só, né? São muito irmãs as culturas, então.
Bem parecido, bem próximo.
Olha aí.
Pelos animais, pela natureza que tá em volta, pela matéria-prima, é meio incomum, né, dos dois lugares, tanto no Pará quanto em Manaus, tem os mesmos produtos básicos.
Exato, exatamente. Bom, uma pergunta que pode parecer estranho, talvez preconceituoso, não sei, você decide. Quando você fala que tem muito peixe, é comum das próprias pessoas fazerem essa pesca ou não? É afastado, assim, as áreas de pesca? Como funciona?
Cara, depende, assim, na área que é mais industrializada, na área que, assim, entre aspas, da cidade mesmo, né, não é comum você fazer a pesca, até porque, como todo centro urbano que é cortado por rios, os rios são poluídos, isso é um fato, assim, que é triste. E Manaus, a bacia hidrográfica aqui da região, ela é muito, muito presente. Manaus, ela é inteira cortada por riachos, por igarapés, assim, inteira.
Sim.
Então, e acaba que essas regiões não são poluídas, assim, Brasil, né? Mentalidade de Brasil, polui tudo mesmo. A gente tem aí, em qualquer cidade do Brasil que tiver um grande centro urbano com um rio, vai estar poluído.
Com certeza.
Sim, sim.
É
triste. Mas assim, mais nas regiões mais afastadas do centro,
sim.
Onde o pessoal acaba tendo. Onde os igarapés são mais limpos, onde o pessoal tem chácaras, tem sítios, fazendas e tudo mais. Aí o pessoal já começa a ter essa cultura mais de pescar o seu próprio alimento e fazer, assim. Principalmente no interior. No interior é fortíssimo isso. Muita gente aqui sai daqui da cidade, da capital, pra ir pro interior pra fazer uma pesca, pra passear, pra...
Uhum.
Sabe, curtir um final de semana num balneário, alguma coisa assim.
Olha aí.
Então no interior do estado é muito presente essa pesca. Assim. Eu, inclusive, já... eu acredito... Teve um ano que eu trabalhei... Que eu fiz um trabalho... No interior do estado, no município aqui do estado, no município de Nova Olinda do Norte, é um município bem pequenininho mesmo, assim.
Uhum.
Acho que não deve ter uns 10, 12 mil habitantes. E eu fui trabalhar pra lá e eu fui deslocado pra uma comunidade ribeirinha. Eu fiquei lá por 3 dias nessa comunidade. E o rapaz lá da comunidade, o chefe da comunidade, né, que recepcionou a gente, ele falou: não, nós vamos fazer aqui uma comida bacana pra vocês e tal. E num determinado momento, assim, pelo cair pelo começo do entardecer, assim, ele saiu, pegou a canoazinha dele, saiu. E voltou com um peixe que ele tinha acabado de pescar e mandou a mulher dele preparar. A mulher dele começou a fazer, fez uma caldeirada pra gente, um ensopado, né?
Uhum, sim.
Cara, foi o melhor peixe que eu já comi na minha vida. Peixe, assim, recém-pescado. O cara pescou, já trouxe, tratou e cozinhou. E, assim, foi a melhor coisa que eu já comi na minha vida, assim, em relação a peixe.
Que massa!
Que louco.
Do cara ter ido lá, preparado e pescado e feito pra você.
Uhum.
Sim, sim. Muito simples, assim. Bem simples mesmo o preparo do peixe que ele fez. E tá uma delícia.
Uhum.
Olha aí.
Acredito que muito pelo frescor do peixe mesmo.
Sim, sim. Com certeza.
Tá novo, né? Recém-abatido. Imagino que sim.
E aí tem o... Vamos ver. Vamos pensar nos peixes que tem aí que são típicos. Tem o tambaqui na brasa, que é o tambaqui é um peixe?
Eu imagino que sim.
Sim, o tambaqui talvez seja o peixe mais tradicional daqui, assim. Quando a gente pensa em peixe, é o tambaqui.
Aham. Uhum. E ele tem um gosto muito específico, ou como que é?
Cara, é difícil, assim, a gente caracterizar um sabor, assim, do peixe. É muito difícil. Eu só posso dizer que é gostoso.
É, assim, tem gosto de tambaqui,
por exemplo,
né?
O pessoal do Sudeste que tá acostumado com peixe de água salgada,
uhum.
O peixe de água doce é completamente diferente o sabor.
Aham. Uhum. Sim.
É completamente, assim, é muito, muito diferente mesmo. Eu já viajei por uma cidade de litoral e tal, e comi peixe de água salgada, e pra mim pareceu estranho o sabor,
uhum.
do peixe, sim. de água salgada. Talvez por estar acostumado a comer peixe de água doce. Acredito que o pessoal que tá acostumado a comer peixe de água salgada, quando for comer o peixe de água doce, vai também sentir uma estranheza.
Uhum.
Sim.
Vamos lá.
Assim, é bem diferente. Assim.
Em questão de sabor, eu conheço pouquíssimo peixe, mas de água doce, você conhece, vamos lá, o robalo? Ou tem ele por aí? Ou alguma coisa semelhante, sabe dizer?
Cara, robalo... não sei, cara.
Não?
Não sei.
Eu só conheço esse de água doce.
eu sou de Minas também.
Tem por aqui. Ó, peixe de água doce, vamos lá. A gente pode começar com talvez o mais famoso, que é o pirarucu.
Pirarucu, sim. Já ouvi falar muito, mas nunca comi.
Isso, que é o pessoal fala que é o bacalhau da Amazônia. Uhum. Nem é o bacalhau da Amazônia, mas é o talvez o mais famoso.
Sim. E geralmente é feito como?
É um peixe, assim, bem típico daqui. A gente faz bastante coisa com pirarucu aqui.
Uhum.
Tem um prato específico que a gente faz aqui, que é o pirarucu à casaca.
A casaca. Uhum.
A casaca, o nome do prato é pirarucu à casaca. Ou de casaca. Pessoal, geralmente,
como que é?
Sim.
Qualquer coisa. É o peixe, o pirarucu, ele é assado, né, em postas, é desfiado. O pirarucu, aí ele é colocado numa assadeira lá, junto com farinha de mandioca,
uhum.
com banana frita, com batata frita. Batata assim, em cubinhos frita.
Sim, uhum. sim.
Aí você. Isso. Aí bota azeitona, bota cebola, bota pimentão, bota várias coisas assim, várias especiarias, ervilha. E faz um mexidão assim com essa farinha e o peixe. Aí é o pirarucu de casaca.
Olha, eu me interessei por esse peixe, honestamente.
Então, pelo peixe é, não, mas muito o prato bom. Deve ser bom.
Sim.
Sim. Acho que se pegar o prato inteiro e tirar o peixe vai ficar bom também, na verdade.
Não, sei lá. Você tinha comentado também de um tal de x-caboquinho. O que é esse x-caboquinho?
É, o x-caboquinho é o sanduíche mais tradicional aqui da região.
Uhum.
Que é assim, sempre, assim aqui em Manaus a gente tem muitas bancas de café da manhã. Quando você, principalmente dentro da cidade, e quando você vai pra, né, pega a estrada pra ir pra outro município, você se depara com vários, assim, quiosques e vários restaurantes especializados em café da manhã regional.
Tá.
Aí o café da manhã regional tem, assim, tapioca, né, que a tapioca, que ela é um pouco diferente da tapioca do Nordeste. A tapioca do Nordeste, ela é mais pra um beiju, que é a tapioca mais tipo, mais pra biscoito do que molezinha, né?
Uhum.
Sim.
Sim.
E aqui a gente faz a tapioca, inclusive. Mais molenga, assim. Ela vira, uhum. ela vira tipo um crepe. Assim.
Ah, essa que é melhor, sim.
Então, aí a gente faz a tapioca, aí você é recheado com várias coisas e tal. E tem o x-caboquinho, que é um sanduíche que é pão, queijo coalho, que é o queijo mais... Assim, de mais rodar, que mais tem por aqui, o queijo coalho. Banana frita e tucumã.
Tucumã?
O que seria tucumã?
Tucumã é um fruto daqui da região, que ele tem a cor alaranjada e ele tem um aspecto carnoso, parecido com... O aspecto dele é parecido com o aspecto da manga, uhum. assim, de ser, sim. carnoso, ser fiapento, sabe? Só que mais seco. Ele é bem ressecado, assim, a carne da fruta.
Uhum. Caraca!
Aí muita gente pega ele pra colocar dentro do sanduíche aqui. Tá? Aqui o tucumã o pessoal come muito, assim. O pessoal come o próprio tucumã sozinho no café da manhã, só faz cozinhar ele e você come.
Uhum.
Bota dentro do sanduíche, bota na pizza, bota. O pessoal inventa tudo com tucumã aqui.
Mas é doce esse tucumã? Ou é azedo?
Não, não é doce. Não é doce. Ele tipo. Ele é um fruto que ele é estranho, porque ele é sem gosto.
Ué?
Então ele. Ele é sem gosto. Assim, pra mim, no caso, né? Pra mim, ele é sem gosto. Então ele acaba casando com várias coisas.
Uhum.
Ele tem um gostinho peculiar, só que é um...
Ele serve pra combinar com outros sabores, é essa ideia.
Então o tucumã ele tem um gostinho que pra mim ele é meio... Uhum. Eu não sei... Tanto que eu evito comer. Eu às vezes eu brinco, muita gente fala aqui que eu sou manauara, mas eu não sou manauara. Porque tem muita comida típica daqui que eu não gosto. Que eu não como, né?
Neutro.
O tucumã é uma delas. Eu não gosto de tucumã. Principalmente pelo fato dele ter esse aspecto Acabei de falar. Esse aspecto da carne dele ser fiapenta, é como uma manga, só que seca, né? Ele tem esse aspecto e a própria... O fato dele, pra mim, não ter sabor de nada. Então, acaba que eu não como. Mas tem gente aqui, mas as pessoas... Assim, 90%, 95% do povo daqui adora tucumã. E bota tucumã em tudo.
Como você falou em mandioca, que você falou da tapioca, que as pessoas geralmente é meio típico comer no café da manhã, né? No Nordeste, assim, a minha família é do Nordeste. E minha avó, às vezes, faz tapioca lá na casa dela, o beiju lá. E ela acha um absurdo que os netos dela enchem uma parada de coisa lá dentro. Tipo, presunto mussarela, leite com condensado, brigadeiro, essas paradas. Ela acha o maior ultraje do mundo, né? Ela fala que, assim, você tem que comer crua, sozinha lá. Crua não, né? Sem nada recheado ou, no máximo, uma manteiguinha. E aí não é assim, aí já é tradicionalmente cheio de recheio.
Não, assim, aqui a pessoa escolhe o que quer botar, entendeu? É, assim, se ela fizer a tapioca só com a manteiguinha, ela fica gostosa.
Sim.
Fica maravilhosa. Sim. A tapioca. Aí você bota queijo, você bota tucumã, você bota banana, você bota carne. Cara, tem queijo, presunto, faz tapioca doce. Aqui o pessoal inventa, assim. Só que o mais tradicional em ter, assim, nas bancas, nesses restaurantes de café regional e tal, é a tapioca com queijo e a tapioca com queijo, banana e tucumã, como se fosse um chicaboquinho. Pessoal, aqui também faz a tapioca com castanha. Você pega a castanha do Pará, o castanho do Brasil,
sim,
né? Você moe ela pra ela virar um farelinho, não tão farelento assim mesmo, um farelo mais grosso, com pedacinhos, você bota junto na massa da tapioca, que a tapioca fica mais crocante.
Olha aí.
Essa é uma excelente ideia.
Sim.
Adorei.
Cara, castanha do Pará é caro aí?
Não tanto. Não é tão caro, não. Até porque a oferta dela é muito grande, né? Por ser daqui da região e tal. Acaba que
sim.
Não,
aqui é muito caro, cara.
Aí deve ser... Eu imagino que deve ser muito caro mesmo. Assim como a castanha do caju, por exemplo, no Nordeste é baratíssimo e aqui é o olho da cara.
Aqui também é bem caro castanha de caju.
Castanha do Pará, a última vez que a gente comprou, porque eu comprei, acho que era 80 o quilo.
R$80 o quilo.
Pois é. Eu já fui pro Nordeste, fui pra João Pessoa uma vez e comprei a R$8 o quilo.
Sacanagem.
R$10 o quilo dela já, aquela castanha caramelizada, que eles fazem doce assim, que é uma delícia.
Então, no geral, assim, eu só acho interessante quando eu vou, quando eu leio alguma coisa sobre a comida daí, é que tem muita fruta que a gente não conhece, né?
Exato.
Muita fruta que aqui no sul, no sudeste, ninguém faz ideia. Igual esse que você acabou de falar.
Tucumã, a pupunha. É uma fruta aqui que é muito consumida.
Pupunha?
Pupunha. Que parece um pouco com tucumã também. Eita. Ela é cavernosa, ela é carnosa, assim. Você cozinha ela e come.
A pupunha é aquele que faz palmito.
A pupunha é palmito. Aqui, pelo menos. Pupunha é o palmito. Palmito, pupunha.
É mesmo? Não, a pupunha aqui é um fruto que é diferente. A gente pesquisar...
Ele falou que é carnoso. Não tem como.
Não, é outra coisa, ele falou.
É.
Tem o Guaraná também.
Uhum.
O Guaraná é daqui, né? Pois é. E o principal fruto da região, que é o cupuaçu, né? Que até já, os japoneses já tentaram roubar da gente.
Pois é.
Tentaram patentear o cupuaçu. E aqui, o cupuaçu é uma fruta adorada na região. É a minha fruta favorita, assim, de longe. Como que cupuaçu de todas as formas possíveis e imagináveis, e eu passo mal toda vez, mas eu continuo comendo.
Ué.
Porque ela é muito ácida. Ela é, chega a ser
mesmo
muito mais ácida do que uma laranja, do que um limão, por exemplo, assim. Ela é muito ácida. Então ela dá muita... acaba dando muito refluxo, dando muito azia. E eu sempre passo mal. Mas eu não consigo parar de comer.
Eu nunca comi o cupuaçu in natura, sim. Eu só comi o creme de cupuaçu. Que já veio... na verdade, a polpa, né? Já veio a polpa pra cá.
Você faz de várias formas aqui. Você faz o... Você pega o cupuaçu, abre, você tira toda a polpa do cupuaçu, né? Aí você faz, com essa polpa, você faz suco, você faz creme, você faz, assim, diversas coisas com a polpa do cupuaçu, né? E você pega o caroço do cupuaçu, você não joga fora, você coloca no fogo, numa panela ao fogo, e carameliza o restinho do cupuaçu que ficou junto com aquele caroço e açúcar, e você faz um doce caramelizado de cupuaçu, que também é uma...
Caramba.
Delícia.
Olha aí, não sabia não, deve ser menos ácido, né, eu imagino.
Sim, é porque por conta da adição de açúcar, da caramelização e tal, ele é bem menos ácido.
A gente sabe que a cultura da Amazônia, em geral, assim, é muito vasta e em um programa curtinho que a gente faz, não dá pra falar tudo. Mas vale lembrar que o Olavo tem um podcast que começou falando sobre uma cultura de Manaus, cultura Sim. da Amazônia. Às vezes fala um pouco também, né, Olavo? Ainda.
A gente volta e meia, a gente fala alguma coisinha e tal, só que acabou... A gente criou o podcast com um certo intuito e acabou desembestando para um podcast de humor e variedades que... A gente fala sobre qualquer coisa.
Uhum. Não, faz sim, vale a pena.
Sim, vale, melhor
então,
coisa.
Então já deixa o seu jabazinho aí pra gente já fechar aqui nossa comida daqui. Falando Exato. Um pouco da Amazônia.
Uhum. Isso, então galera quiser conhecer lá, me conhecer melhor, Olavo Montenegro e o meu podcast, Tambacast, você vai lá em www.tambacast.com.br. Sim, você coloca o www porque não funciona sem. E lá você vai, assim, é um podcast bem-humorado, você vai ter, assim, assuntos variados, assim, muito variados Sim. mesmo, você fala sobre qualquer Sim. coisa lá, desde, sei lá, política até cotidiano, uhum. esporte, música, a gente tem programa de entrevistas lá com uhum. o Nath Papo, cara, tem muita coisa lá, você vai, conhece um pouquinho da cultura amazonense e se diverte um pouquinho com a gente também, nós que, eu sempre falo que somos o maior podcast da região norte, até por desconhecer outros podcasts, assim.
Acho justo.
que são ou grandes ou que estão em continuidade ainda.
A gente faz a mesma coisa aqui, falando que é o único podcast de comida do Brasil, que realmente não tem nenhum outro ativo, então...
Então é o maior, então é o melhor.
Mas você tinha um podcast de futebol americano também, não tinha? Ou tem? Não sei.
Também. Assim, a gente não grava tem um tempinho, mas... Quando der na telha vai gravar de novo, uhum. podcast que eu falo, é bem de nicho, então acho que talvez se tiver uhum. 1% ou 2% dos ouvintes do La Siesta que conheçam uhum. assim, futebol americano e gostem Sim. do Chicago Bears, que é mais do nicho ainda, aí você vai lá no Bears Cave, lá no, tá dentro da rede do Fumble na Net, ouvir um pouquinho sobre Chicago Bears e a campanha aí, a história, tudo que cerca o time aí, esse time que a gente odeia amar e ama odiar.
É bom, cara, os podcasts de show assim, acho que a gente dá mais atenção pra eles. As pessoas às vezes esquecem, fica no pé de muita coisa, mas eu acho maneiro de podcast mais nichado assim, eu acho bem foda.
Mesmo que você não curta o tema, mas
Exato,
você vai lá, igual você fala, por exemplo, o Matheus fala do nosso amigo lá, o Jeff do Tenistas em Ação.
Sim.
Muito obrigado lá por vir aqui falar um pouco de comida.
Isso aí.
Convidado a voltar mais, porque de comida a gente gosta de falar mesmo.
Perfeito. Qualquer dica, recomendação, avisa
claro,
que a gente abre aqui.
Quando vocês vierem pra Manaus, eu vou levar vocês pra um restaurante bem bacanas que tem aqui, pra conhecer bem a cultura daqui, pra não deixar de comer um belo tambaqui assado com baião, uma caldeirada de tucunaré, que é um outro peixe daqui também que é muito tradicional.
No coador é mais forte.
O Brasil é um dos maiores importadores de café. Agora eu acertei porque a gente acabou de gravar. Eu falei que exporta café.
Não, se errou de novo.
Eu errei de novo! Meu Deus do céu! Tá, a gente exporta muito café.
É
um dos maiores exportadores e um dos maiores consumidores também.
Também. É? Sabia não.
Sim, é. É sim. E um dos que consome café da maneira mais correta, né?
Que é bebendo puro?
Que é bebendo puro sem colocar mais água ainda, igual ao americano.
Ah, sim. Foda.
Se bem que o carioca faz assim, né?
É, eu não sei se o carioca faz assim, mas
o café carioca...
É.
Vai ver, é igual o feijão carioca, que chama feijão carioca, mas os cariocas não gostam.
Deve ser. Ouvintes cariocas, o café daí também é aguado?
Aguado.
Porque quando você fala de café carioca aqui, é o café normal, só que metade água, metade café.
É literalmente isso.
Essa é a receita,
pega o
realmente.
Café, tira o café, joga
e adiciona água quente. Não sei se o café aí no Rio de Janeiro é assim, se for uma merda.
É. Eu não sei o que eu tô falando. também, que o café de Minas não ajuda muito, não.
O café de Minas é ralo e doce.
Assim, o grão de Minas é maravilhoso, mas...
Claro, claro.
O café feito nas casas das tias de Minas...
Pior que nas casas nem julgo tanto. O foda é você ir pedir um café pagando por ele...
Ele já vem ralo e doce.
Ele já vem ralo e doce.
Enfim, mas o que a gente vai falar hoje é a produção do grão do café nas regiões do país. Que a gente falou um pouco sobre café gourmet, temporada passada. E a gente falou também que a região na qual esse café tá plantado vai mudar algumas características no café.
Isso.
Então é isso que a gente vai citar um pouco hoje rapidão. A gente tá usando uma reportagem da revista Café e Cultura, que cita...
É Café e Cultura ou Café e Cultura?
Café e Cultura.
Mas se fosse Café e Cultura ia ser foda, hein?
Mas eu acho que essa é a ideia, né?
Não
pra
sei.
Pra fazer essa trocadilha aí.
Pessoal do marketing, se essa não foi ideia de vocês, paga nós. A matéria tá ligada no post, caso alguém tenha interesse de ler, mas não precisa.
Sim,
afinal,
não,
a gente tá falando
aqui
agora.
Citar aqui, mas leia mais coisas sobre nessa revista que é bem legal. Bom, então aqui a gente tem as principais regiões, a gente já citou algumas nos outros episódios, por exemplo, pra começar, a região Mogiana.
Mogiana, exatamente. Sabe? Que é onde tem o Café Orfeu?
Não.
Não? Ok.
Café Orfeu é no sul de Minas, né?
Ah, é?
Aham, é.
Tá bom. O Fiuca de Botelho.
Isso, em Minas. Tá. Região Mogiana é a região do nordeste de São Paulo. Que pega Mojimirim, mais uma cidade lá do lado, que eu não sei.
Umas cidades irrelevantes, tipo interior de São Paulo e tal.
Tem várias cidades juntas que eles chamam de região Mogiana.
Ok. É lá a tua terra roxa ou a terra vermelha?
Não.
Ok.
Acho que não sei. Enfim, na região Mogiana, é uma região muito quente. Quem já foi em Mojimirim, Mogi, Iguaçu ali do lado. Meu Deus do céu, é muito quente aquele lugar. É assustador. Como diriam nossos amigos do Chorume na grande... na grande americana ali.
Olha aí.
Então, é uma região que tem o cultivo de café há mais de 200 anos. Então, eles produzem café arábica, como a gente citou no... Na verdade, a gente só vai citar regiões que produzem café arábica.
É, café arábica, até onde a gente sabe, é o grande grão de café. É o topo do café é o arábica.
Tem outras regiões no Brasil que produzem outros tipos de café.
Sim.
Mas a gente vai citar o arábica, que é o...
Que é o melhor.
Que é o que a gente gosta.
Exato.
E assim, a altitude nessa região, como é de serra ali no norte de São Paulo, é entre 900 e 1000 metros, cita aqui a revista Café e Cultura. A gente já tomou esse café. E eu adoro esse café. É um café que ele... Tá. A gente já tomou esse café. E a gente adora esse café. E eu gosto muito desse café. É um café que ele próprio tem uma doçura muito peculiar.
Uhum.
Ele tem um gosto de chocolate.
Pior que tem mesmo.
É assustador.
Não acho assustador, mas...
Não, é louco assim. Você pensar que o café tem só ele, sozinho. Às vezes eu comprei um café... É uma linha de café do Brasil... Que tem um pacotinho assim, que parece de azulejo, que tem todas as regiões do cafeiras do Brasil. Eu até te mostrei esse que eu comprei da Mogiana. Não sei se você lembra.
Não.
É. E tem todas as regiões do Brasil. E aí eu comprei esse. Às vezes eu fazia o café e falava, ué, qual que é açúcar nesse café? Ele é muito doce, muito doce. E tudo isso por causa da altitude, por causa do calor que faz aqui naquela região, e eu gosto bastante.
É, diria que é um dos meus cafés preferidos, assim. Tem cafés que eu gosto mais. Esse Mogiana eu acho dos mais legais.
Sim.
Acho ele meio pesado.
Ele é pesado. Ele tem um corpo. Ele é encorpado e doce.
Ele perde muito o amargo, que é o que eu gosto do café, o fato dele ser amargo.
É.
Então realmente dói um pouco, mas funciona.
Ah, mas é um café diferente, né?
É um café diferente, sim, de fato.
Aí tem a região do sul de Minas, que é de onde eu venho, e da onde vem o café Orfeu.
Isso. Inclusive, eu acho que o meu grão de café brasileiro preferido é uma série do Orfeu que chama Beija-Flor, daquele.
O que você gostou foi o Jap.
É o Jap, sim, exato. Que ele é torrado de jeito diferente, torrado com forno a lenha e tal. É um café... Show.
Show.
É um café que ele é muito amargo sem ser torrado, sem ser muito torrado. Então é muito foda. Pena que tá acabando a caixinha que eu dei de aniversário pra Thay e tomei quase inteiro.
É maravilhoso, é bem bom mesmo. É, esse que ele falou, como ele citou, é um café dessa região, o Jape, do sul de Minas. E esse café em específico tem uma torragem específica pra ele ficar diferente. Então, sim, daqui, sei lá, algum dia a gente faz um episódio só sobre torragem, só que aí esse a gente usa um pouco menos, né?
É, pois é.
É, porque a torragem faz toda a diferença.
Sim.
Existem sommeliers de café, pessoas especializadas só na torragem. Louco, né?
Sim.
Às vezes a gente não pensa que isso faz tanta diferença. E o do sul de Minas, ele também é um pouco doce, mas ele continua bem ácido, ele é doce e ácido.
Exato.
Ele não tem ele tem acidez que o mogiano não tem.
Exatamente.
E é um doce diferente também. É um doce amargo.
Não é um doce de chocolate, é um doce...
caramelo.
É um doce de caramelo, né?
Uhum.
Que puxa... o caramelo já puxa um doce pro amargo de queimado.
Doce amargo,
mesmo.
Uhum.
É um doce legal, eu gosto
É bem
desse.
Isso. Ele, o do sul de Minas, sim, no geral, sim, assim, é um doce amargo, bem caramelo.
Uhum.
Esse é um dos... A gente aqui discute muito sobre... Pessoalmente discute muito sobre esses... Essas piras de sommelier. Ai, puxa pras notas de caramelo.
É, então.
Esse é. Eu acho que eu já li que ele é definido como caramelo. Então, esse faz sentido.
Pior que eu fui da definição do Jape e eu li depois de ter tomado e falei, porra nenhuma.
Não, mas no geral, puxa pro caramelo.
É, eu não vou tentar, porque.
Você acabou de falar, ô.
Você sugestionou. Vai que você tivesse lido, tava sugestionado e agora porque você falou, eu pensei nisso também.
Ele é ácido?
É.
Amargo?
É.
E doce?
De leve. Cacau.
Não, porque o outro que parece mais cacau.
Não, eu digo
por
cacau.
Por causa da maciez.
Eu digo cacau, cacau, não chocolate.
Mas eu acho que ele é menos amargo. Cacau.
Talvez.
Caramelo. Ha!
Na tá
sua cara.
Eu não discuto esse tipo de coisa.
Ainda tem outra região bastante cafeira, bastante, que produz bastante, que é o Cerrado de Minas. E que, pela temperatura que faz lá, e pelo bioma lá, que é tudo louco lá, eu imagino que seja bem mais ácido. Só que esse eu nunca experimentei. Já experimentou?
Talvez. Fala uma marca de exemplo aí.
Não sei.
Não sei, pela...
Teria que ser um que a gente compra separado mesmo, sei lá.
Não saberia dizer. Acho que eu não tomei.
Também tem uma região específica, ainda em Minas, que é denominada como Matas de Minas, que é no leste de Minas, que eu também não conheço, mas diz que é bem doce, mais
leste
doce.
Leste de Minas não é divisa com o Espírito Santo?
Sim.
Tá bom.
Que é mais doce. E o Espírito Santo também é uma região que produz café.
Mentira.
Sério?
Que nada do Espírito Santo. Além do projeto Tamari, de uns monumentos de canhão.
Não, vai ver. É de Minas e eles colocam o nome do Espírito Santo.
Vai saber, né?
Olha só, nesse site diz que é o segundo maior produtor de café nacional. Que não é muito... Não diz muito, porque os maiores produtores do Brasil mandam pra fora, né?
É, pois é.
Então, esse café do Espírito Santo, eles chamam de café das montanhas do Espírito Santo.
Não faz sentido, porque uma cidade realmente tem a praia e tem uma puta serra do lado.
Uhum.
É realmente, apesar de eu zoar, é um lugar bem bonito, se parar de pensar assim. Eu nasci no meio do mar e da serra. Olha que poético.
Olha aí. No cu do mundo.
No cu do mundo.
E aqui no Paraná também tem uma região forte. Esse a gente já tomou.
O café do Paraná é muito bom e é muito barato, que me deixa muito feliz.
Uhum.
Eu pago o preço de café Pilão e Melita em grão de café forte da...
Norte do
Paraná é Cateia Roxa.
É isso, exatamente.
E é isso aí,
Cateia
eu tava
Roxa.
Confundindo.
Uhum.
E é um café realmente foda, assim. Eu acho melhor do que café muito mais caro que tem.
É um café muito bom.
É um café muito legal. E ele também tem esse lance de chocolate, só que ele é bem amargo, hein?
Ele é bem amargo.
Ele puxa pra chocolate, mas não o doce, o amargo mesmo.
Uhum.
É um café
muito
legal.
Sim. É um chocolate amargo.
Exato.
Enquanto o mogiana seria um chocolate
ao leite.
Ao leite. Você acha que é isso mesmo?
Tá bom, vai.
A gente tá definindo aqui, a gente tá inventando.
Ah, a gente tá definindo com a nossa opinião, que é a mesma coisa que inventar.
Sim. Eu disse que a gente tá definindo aqui, a gente tá inventando.
Exato, exatamente.
Então tá bom.
Tá bom.
Fechou.
Por que você tá brigando? Por que você tá levantando a voz? Por que você tá na defensiva?
Tá. Esse é realmente muito gostoso e é que a gente paga muito barato.
Pois é.
É muito bom. Enfim. Essas são as principais regiões. Ah, ainda tem a Bahia. A Bahia também tem uma produção grande de café.
Sério? Pra mim, café não nascia tão pro norte. Pior que faz sentido, né?
Calor, né?
Pois é. São Paulo é verdade. São regiões mais quentes mesmo. O norte do Paraná é bem quente, aliás. Apesar de aqui em Curitiba, que é mais pro meio ser frio, o norte é bem quente.
Porra, o melhor café do mundo é da Colômbia.
Sim.
Então?
Achei que fosse pela cocaína.
As pessoas se viciam no café porque, né?
É, pois é. Morro desse. Mas eu gosto mais do café de Etiópia.
Bom, daí você já tá subindo o nível, eu não experimentei todos esses, você é rico, né?
Olha, eu paguei muito barato café de Etiópia. Só tá em outro país, mas eu paguei muito barato.
Tá bom. Enfim, essas são as regiões que produzem café no Brasil.
Uhum.
Ah, o meu café preferido, se for falar por região, eu gosto muito do Mogiano. Café que eu tomo, meu Deus, muito feliz. Mas de marca é o café Orfeu, que é do sul de Minas.
Então, de marca no Brasil, a série Jap é meu café preferido. Uhum. Mas por região, eu acho que gosto mais do Norte do Paraná. Considerando o grande massa, né?
Sim, sim. Porque
o Jap é uma série específica com uma torragem específica. Talvez pegar o café do Paraná e colocar essa mesma torragem, talvez fique melhor que o Jap, mas a gente tem como descobrir.
Sim. É, é.
Mas em longa escala, o Norte do Paraná tem um.
Então você. O seu grão preferido é do Norte do Paraná.
Acho que sim.
Mas você gostou do tratamento que eles deram
no Orfeu,
no Jap,
sim. É que não, o café do Norte do Paraná que eu compro aqui, ele não é pro pessoal especializado.
Não, é café da galera.
É uma galera realmente que faz, torra e manda pra cá. Mas pelo menos não tem um monte de galho e folha misturado dentro do café.
Não, é café da fazenda, que vem aqui, o cara de charrete deixa na lojinha.
E a gente paga o mesmo preço de café bom de mercado, nível mercado, claro. Então é um café sem praticamente sem tratamento nenhum, né?
Sim.
Então realmente pode ser um pouco injusto ter a comparação. Então, sei lá, bem, o pessoal do Orfeu podia talvez fazer um tratamento aqui no Norte do Paraná, fazer um teste mesmo, real assim. Tipo, pega os grãos daqui e faz o mesmo tratamento que vocês fazem aí, pra ver se o resto de terra ajuda ou tem alguma diferença.
E se for melhor, eles se ferram, né?
Aí eles vão ter que mudar a fábrica pra... A produção agora sai de botelho e passa pro Norte do Paraná.
Pois é.
Ô chefe, passa a régua.
Bem, agora passando a régua do segundo episódio da segunda temporada do La Sexta. Essa é a única vez que a gente vai ter um segundo episódio de uma segunda temporada, sabia?
Sério?
Sério, não vai ter nunca mais um segundo episódio de uma segunda temporada do La Sexta.
Mas vai ter o terceiro episódio da terceira temporada.
E digo mais, vai ter o terceiro episódio da segunda temporada.
Sério?
Sério.
Tem certeza?
Tenho.
Será?
Não sei.
Tá, vamos ver.
Vamos ver. Passando a régua aqui, mais uma vez lembrando, porque aparentemente a gente é obrigado a fazer isso. É, siga o nosso Instagram, La Sexta Podcast.
A gente não
bem
é obrigado
legal.
A nada.
É sim.
Não, a gente é só sim. Quer que as pessoas vejam no Instagram as receitas que a gente põe.
É, isso aí. Bom, também quiser mandar um e-mail que você não vai querer, porque ninguém usa e-mail, tem o lacestapodcast@gmail.com.
Sim.
Lembre-se sempre de assinar o nosso feed.
Isso aí.
Vamos falar mais de agregador mais tarde, talvez, não sei. E vamos pros comentários. Perdão, galera, acabei de almoçar. Vamos lá pros comentários?
Vamos lá. Primeiro a gente vai ler os comentários do Porção Extra, que foi o limbo entre os primeiro e o segundo episódio.
Aham.
Uh-huh. Que a gente teve dois comentários lá. Cadê?
Não é esse, não é, é o outro, é o outro aba. Isso aí.
Então, primeiro a gente vai ler o comentário do nosso amigo Pensador Louco.
Pensador Louco, isso aí. Rola, quero. É, rola, cesteiros. Queria passar aqui para agradecer tanto pelo episódio quanto pela indicação do filme de seu cerne. Nunca sequer havia ouvido falar de El Jefe. E me deliciei de ouvir vocês falarem do filme e de assisti-lo depois. Bons filmes sobre comida, cozinhar, a arte e paixão dedicados a esses temas são difíceis de encontrar. Agradeço de coração por terem me feito emocionar tanto no filme quanto nas considerações de vocês sobre ele. Dito isso, gostaria de recomendar, a título de babaca mesmo, vocês não têm a menor obrigação nem insistir nem de falar sobre ele, o filme Como Água para Chocolate. É um filme mexicano também sobre cozinhar com amor, mas ele é mais literalmente do que em El Jefe. Abração e obrigado a esse delicioso episódio.
Ai, valeu pelo comentário. É, a gente também se emocionou muito com o filme. E até com gravando o episódio também, foi
sim,
bem massa.
Sim, foi bem maneiro, com certeza. É, e vamos assistir esse filme. Já falei depois, Pensador, sobre isso. Vou conversar bastante até. E logo mais a gente vai assistir, talvez fazer uma porção extra, quem sabe, só o futuro dirá, mas logo mais a gente assiste sim, já coloquei aqui na lista.
Colocamos, eu já ouvi falar desse filme, ouvi falar que é um clássico mexicano.
Mentira, não viu nada.
Oh.
Bom, leia aí o comentário agora então do Paulinho Sequeira.
Então a gente recebeu aqui um comentário, né? Ele falou que após ouvir esse episódio sobre... Ah, eu esqueci de citar, que ele é do CultCast Brasil, ele pediu pra citar ali.
Ah.
É, então ele ouviu esse episódio sobre o El Ref, do João Favreau, e percebeu que tinha uma faca, a faca dele. E aí ele continua. Não somente uma, mas três. Essa que uso pro churrasco, principalmente. Uma outra alemã que comprei em Portugal. E uma...
De cortar carne crua.
De cortar carne crua.
Sim.
Mas essa é a minha preferida. Eu uso, limpo, afio e cuido. Ninguém toca.
Olha aí, parabéns.
Legal, né?
Bom, também temos aí um comentário de áudio que ele mandou.
Uhum.
Vocês vão ouvir ele agora.
Ontem aconteceu um caos aqui que eu me lembrei do La Siesta. Falaram que tinha uma barraca de churros aqui, uma perua de churros próxima à minha casa. O pessoal tinha anunciado na internet, no Facebook deles, que eles estariam próximo aqui ao bairro. Quando eu vi, eles estavam assim a 300 metros de casa, né? Fomos lá, uma fila imensa. Foi a família toda, Samuel, minha esposa, eu, Ana Clara, meu cunhado, cunhada e a filhinha deles. Então, 7 pessoas. E aí chegamos lá, um churros daquele tipo cone, que já não é churros, né? Não pode ser chamado de churros, mas é como se fosse um sorvete recheado com doce de leite ou Nutella, ou o que é que seja, com sorvete por cima, por 20 conto. E aí eu falei, caramba, do Bob's é 3 real, né? E aí, claro, é gourmet, churros gourmet, não sei das quantas e tal. Acabou que compramos 2 pizzas e uma torta de morango, e saiu mais barato do que comer esses churros caro da gota, que seria só sobremesa, né? E aí eu lembrei da... do que vocês disseram lá com o Bergão sobre o filme El Jefe, e até pedi pra minha esposa pra baixar. Aí meu cunhado, negócio da administração, não, que tem que ver que a administração, que é lei da administração, se você baixa o preço, não sei o que, as pessoas não procuram porque vão achar que é comum. Eu falei, tá certo, tá tudo certo o que você tá falando, só que a merda é que justamente por causa disso é que acabou encarecendo os preços. R$8 estava num preço justo, já é acima do normal, e mas estaria um preço justo, eu pagaria R$8 por um negócio daquele. Agora R$20 eu não tenho coragem de pagar, não. Ah, eu fui no Madeiro, não sei o que e tal, eu falei, você foi comer queijo processado do Madeiro? Aí eu dei umas pauladas nele, mas é isso, cara, é isso. Tô revoltado também com a gourmetização das coisas roots, das coisas gostosas.
E ele mandou a foto da faca do comentário anterior. Vai estar no post aí pra vocês verem.
É uma faca de respeito.
Uma faca de respeito. Já vi maiores. Inclusive a minha é maior que a sua. Mas...
Ele mandou uma foto da faca e não um nudes. Tá.
Mas realmente é uma faca de respeito. Bem bonita e bem conservada mesmo.
Então o áudio que ele mandou é sobre gourmetização, né?
Isso.
Foda.
Não, a história tá aí. Nem tem muito o que comentar, né? A pessoa quer cobrar 20 pau num churro de cone e tem mais é que tomar no cu.
Uhum.
É foda, sim. Eu sou contra a pena de morte, mas quando eu tenho um vizinho que som alto e quando alguém cobra 20 pau num churro, eu começo a mudar de opinião.
Tá bom.
Vamos para a próxima lista de comentários, então, né? Voltando
Vamos.
Aqui. Foco, foco. Comentário, então, do senhor Lucas Urvila.
E agora no primeiro episódio, no último
episódio
saiu.
Da segunda temporada. Uhum. Que também só teve aquele, não vai ter mais.
É.
Bom, programa... Oh, perdão, mais uma vez, o Kit da Cerveja, o Lucas Urvila comentou. Programa muito bom. Ri demais no começo e me repito aqui que vocês são tudo Nutella, de paçoca. Pois a raiz é aquela que se come de colher e gruda toda no céu na boca. Caseirona mesmo. E não tão fácil de comer.
Você já comeu dessa?
Cara, já. É que eu nunca fui fã de doce, então meio que não tem muita preço. Mas já comi realmente paçoca que vinha num pote, assim.
Lá em Minas tem umas ainda que vende num saco.
É, aí é foda. Voltando ao outro programa, comentei sobre a questão do bitter. Com o barman... Voltando ao outro programa, comentei sobre a questão de bitter com um barman. Depois, tempos atrás, ele ficou bem ofendido com a questão de se não é amargo ser chamado de bitter, pois a maioria das bebidas tem algum nome. Daí você chama do que quiser, mas não de bitter. Ok. E na boa, Matheus, você tá acostumado com coisa amarga. Mas Jägermeister não é doce, é bem amargo. Ruim, aquela merda, cara.
Não é.
É bem doce.
É doce.
É doce, brother.
Pode ser amargo também, mas é doce.
Pode ser amargo e doce. É realmente possível que isso aconteça. Porque afinal tem raiz e tal. Puxa um pouco pro herbal, eu acho. Talvez você tá confunda com amargo. Porque puxa aquela coisa de planta, sabe? Tem aquele gosto de planta crua.
Não, é amargo.
Não é amargo.
É amargo e doce.
Tá, beleza, mas enfim, é doce. Isso que importa. Também só acho que se você beber Angostura pura, vai mudar um pouco seu nível de amargor. Enfim, quero links pra revista e um abraço. Bem lembrado, Zay, você não separou o PDF da revista, né? Nem tirou fotos dela.
Verdade.
Logo mais a gente posta aí os links, cara.
Eu vou procurar e vou tentar postar nesse episódio aqui.
Bom, vamos então agora pro comentário do Rogério B. de Miranda. Leia, Thay.
Nossa, sim, senhor.
Não.
É o Rogério B. de Miranda, nosso colega aí que tá em todos os podcasts, inclusive o Luquita comentou o comentário dele falando isso, que ele tá em todos. Muito legal o episódio, fiquei com vontade de estar no bar com vocês. Vamos ver numa próxima oportunidade. É só chegar aqui em Curitiba que a gente vai lá.
Exato, exatamente.
Bola 7 é da galera. Eu detesto amendoim, mas morri de rir com as categorias utilizadas. Pra mim, o empate seria mais justo. É, faz sentido. Mas a gente é obrigado pelo sindicato das batalhas de doces, que não pode.
Exato, não
empatar.
Pode ter empate.
E parabéns ao Mantuan por mais uma primavera.
Obrigado, cara. Bom,
beijos e abraços.
Tem que fazer aniversário no inverno, pelo menos aqui no Hemisfério Sul, mas agradeço do mesmo jeito, cara. Muito obrigado. É uma piada.
Eu vi.
Ah, tá. Obrigado.
Na verdade, eu vi ela vindo assim, ó, lá da esquina.
Que bom.
Tava só esperando você.
A esquina é pertinho de casa, eu moro quase na esquina já. Bom, agora o último comentário que temos aqui do senhor Leandro Pereira, lá do Ergo. Eu aprendi recentemente que geleia sem açúcar se chama rapisódia.
Rapisódia?
A interrogação foi minha, não do comentário. E acabo de ser corrigido pelo autocorretor... Porque acentuei geleia.
Ai, essa nova ortografia aí que não pode acentuar final aberto.
Pode?
Não. Tipo
eu
ideia.
Acentuo o que eu quiser.
Ideia e geleia.
Tá.
Mas rapisódio, eu nunca ouvi falar esse nome.
Só no Queen.
É.
Eu vou fazer um bitter. Fiquei viciado em Campari ultimamente. Achei legal fazer algo meu. Já tenho alguns ingredientes em mente. Conto no que deu.
Por favor.
Estamos aguardando por isso. Inclusive faremos um bitter hoje com experiência nova, usando álcool de cereais em vez de vodka.
É, vamos ver o que vai dar certo, porque o álcool de cereais veio de uma loja de produtos de limpeza.
E veio escrito na embalagem, favor, não ingerir, arrombado. Mas eu tenho experimentado, eu tô dando umas bicadas no álcool lá de tempo em tempo pra ver se eu não morro e até agora eu nem passei mal. Hoje, inclusive, eu fiz um shot de limão com esse álcool de cereais e ficou maravilhoso.
Medo. Mas faça o bitter, manda fotos, que a gente quer saber...
Uma amostra também, por favor.
Isso é importante. E se conseguir dar um nome pra ele, é sempre muito divertido. Se você dá o nome, parece que é tipo um seu bebê, assim.
Exato, que você vai beber inteiro depois jogar a garrafa fora. Exatamente igual um bebê.
Ué...
Então.
Falando em bitter, a gente... Ué! Tá loucão? Falando em bitter lá no Instagram, a gente recebeu uma mensagem muito legal.
Entre todas, essa é mais legal, pessoal. Vocês podiam ser melhores, mas esse ganhou.
Na competição de mensagens, eu não sei qual é o nome dele, mas no Instagram ele chama
Batome3000. Batome3000, isso aí.
Isso aí, tá com uma foto do Batman, então talvez seja Batiome.
Batiome3000, fantástico.
Né? Então ele mandou mensagem diretamente pra gente, disse que é um ouvinte, resolveu fazer um bitter e pediu umas dicas assim diretamente pra gente, foi bem legal.
Ajudamos ele.
E aí ele falou que como fazia muito tempo que ele ouviu o episódio, ele queria umas sugestões. Aí ele falou que tava fazendo de castanha e damasco. Muito massa. Daí a gente tá esperando aí a foto de como ficou. Quem sabe uma amostra também. Estamos aceitando.
Vamos lá. Esperando por isso.
O que mais que a gente tem?
Eu acho que é isso mesmo, né?
Ah, e valeu por entrar em contato. A gente ficou realmente muito feliz com essa mensagem.
Isso.
Não... Que é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra dar ideias e fazer vocês cozinharem e tentarem coisas.
Exatamente. Bom, agora a gente vai entrar na parte de indicações. Tem mais alguma coisa? É só isso mesmo?
Ah, abre ele no, na aba do Twitter.
Aham. Uhum. Ah,
a gente
tá.
teve. O que mais que a gente teve ali? Ah, a gente teve o Coach Reverso.
Que indicou a gente. Fez uma indicação aí, pessoal, numa threadzinha de indicações. Ele colocou a gente no meio.
Isso, a gente teve.
Acho que é isso mesmo. Não, foi só esse no Twitter. O Mongecast também eu vi ele indicando, mas ele não colocou a hashtag Lacesta Podcast.
O Mongecast citou a gente no episódio também, não foi?
Ah, sim, mas isso foi só porque a Giovanna participou.
A Giovanna participou.
Hein? Então não é digno de aparecer aqui.
Nossa!
Ai, ai. Mas não, não, apenas isso mesmo. Enfim. E agora sim, uma praia de indicações, né?
Vamos para indicações.
Posso começar?
Então, pode, por favor.
Bem, na parte de indicações gerais, não de um podcast que não tem a ver com o tema, é a indicação que tem a ver com o tema, eu vou indicar que lá no Confábulas, o Berg está fazendo vários episódios pequenininhos sobre a vida alimentar dele. Vários não, ele fez dois até agora, né? Vamos ver se ele continua.
Sério mesmo? Eu achei que era zoeira.
Ah, é sério. É que ele fez um episódio falando sobre que ele queria mudar um pouco a alimentação e tal.
Aham. Uhum.
E aí depois ele fez um episódio sobre uma receita de feijão com linguiça que ele faz.
Ah, legal.
E simplão assim, 5 minutos, ele pega o celular e grava sobre como ele fez, como ele gostou e tal.
Uhum.
Então lá no Confábulas tá sendo esses micro episódios de 5, 6 minutos sobre comida, sobre alimentação. Então ouçam lá, não é um podcast sobre comida, é só um pequeno extra dentro do Confábulas.
Uhum.
Então minha indicação sobre comida do mês é essa.
Muito legal. É, você fez um cheat, né? Porque daí você indicou um podcast e depois eu indiquei um podcast.
Não indiquei um podcast, eu indiquei um quadro dentro de um podcast.
Uhum.
E o podcast não tem que ter a ver sobre comida, essa indicação tem que ter a ver sobre comida.
Aham, uhum. Tá.
Ninguém falou que não podia ser um podcast.
Sei, eu vou indicar um filme...
Que você nem viu.
Que eu vi.
Aham. Uhum. Viu, é?
Eu citei ele no episódio do El Ref. Mimimi, mimimi. Tá. Uhum. É...
Mentira, viu nada.
Ai, vai se ferrar.
Sério, quem que é o quarto cameraman do filme, então?
Sou eu. Eu sou o cameraman. Sabe que filme é esse?
O... Sei sim, é a 100 Passos de um Sonho.
Não, o Eu Sou o Cameraman, você não sabe que filme que é?
Não.
Diamante de Sangue.
Ah, é, pode crer.
Ai, para de me beliscar. É, então a gente, eu vou indicar o 100 Passos de um Sonho, que é um filme de 2014, é um filme bem massa. Ele conta a história de um chefe de cozinha, que na verdade, assim, a família dele é indiana, e eles mudam pra França. E a família inteira muda pra França, os pais, os irmãos, todo mundo. E eles compram uma casa grande pra virar um restaurante, só que na frente, exatamente, atravessando a rua da casa deles, tem um restaurante nível francês mesmo, sabe? É... tradicional francês, com, sei lá, 2 estrelas Michelin, tem várias altas. E daí esse, o filho mais velho, que é o que seria o chefe de cozinha da família, ele quer aprender as técnicas tradicionais francesas, e o pai não curte isso, porque ele quer que o filho seja só indiano, só cozinha comida indiana. E aí rola umas tretas assim, familiares, e ele acaba virando estagiário no restaurante da frente da casa dele. E aí conta a história desse chefe aprendendo a culinária francesa, bem massa.
Olha aí.
Bem bonitinho. Enfim, essa é minha indicação, chamar 100 Passos de um Sonho.
Uhum.
Até pouco tempo atrás tinha Netflix, não sei se tem mais.
Tem alguma piada com relação a maior parte, não, alguns indianos não comerem carne bovina?
Não sei.
Ah, tá.
Não lembro.
Não sei, que seria bem clichê isso acontecesse, então eu fiquei pensando sobre. Nada demais.
Não lembro.
Bom, essa é a indicação, então, né?
Essa é a indicação.
Muito bom. Lembrar de colocar no post pra vocês. Se tiver
inclusive,
Netflix,
nesse então... filme eu aprendi a fazer molho bechamel.
Mentira, aprendi. Tá. Vamos, então, pra indicação de um podcast. Porque sim.
Vai lá. E aí?
Eu começo?
Ah, você começou o outro.
Ah, e tem que ser igual o tempo todo.
É.
Tá, começa você.
Ó.
Já pensou em algum?
Já.
Então fala aí, você já pensou.
Eu fui viajar esses dias...
Mentira, nem fui.
Ai, cala a boca. E pedi algumas indicações de podcast para uns amigos. O Senhor A me indicou alguns podcasts, 2 podcasts musicais que contam histórias de bandas, etc. Uhum. Um deles é o Baú Musical, podcast Baú Musical. lá do Mauro. Então ele grava sozinho, episódios curtinhos, 30 minutos, sabe?
Uhum.
E aí ele conta a história inteira de um artista, ou até conta a história de uma música, ou de um álbum, uhum. E é muito legal. Eu tenho ouvido, então eu ouvi os episódios que o Senhor me indicou, e já comecei a baixar vários outros, já ouvi bilhões. Aí quando eu termino o episódio, o Mauro, ele consegue me envolver tanto com a história do artista ou da banda, que eu sinto que eu sou próxima da banda, sabe? Que eu tenho alguma amizade aqui, eu conheço as pessoas. Daí eu termino o episódio e começo a ouvir as músicas que eu acabei de ouvir no episódio.
Bom.
Pensando, nossa, foi essa música que eles escreveram daquele jeito, nossa, sabe? É muito massa. Então eu vou indicar esse episódio, Baú Musical. Os episódios mais legais que eu ouvi dele, deixa eu ver aqui. O de Mamonas Assassinas é bem legal. Ele fez um muito interessante e bem surpreendente sobre axé music.
Olha.
Sobre a história do axé. Tipo isso. E aí ele, cara, muito massa. Ele fez um muito legal que eu gostei do Creedence. Muito legal. Um que você vai gostar, do Beast Boys. Toda a história deles.
Gosto
muito massa. Do Saltimbancos ficou incrível. Eu adorei. E também gostei do episódio sobre a história do Moser.
Amadeus.
Amadeus, Teófilos, Amadeus. Então, essa é a minha indicação, Baú Musical, ouçam. É bem sucio de ouvir assim, é bem leve. E é isso aí.
Show. Já que sou eu agora, é foda indicar alguma coisa, porque são muitas coisas que eu ouço, poucas que eu gosto, mentira, galera. Bom... Vou indicar então... Ah tá, um podcast que eu ouvi recentemente que é bem interessante, chama Sobrecast. É um podcast sobre sobrevivencialismo. Até comentei com o Pensador Louco esses dias no Hangout sobre o assunto e tal, tinha acabado de descobrir o podcast. Ele me falou que no começo eles tinham um papo meio estranho assim, um pouco, sei lá, bem estranho até. Só que pelo menos os últimos que eu comecei a ouvir, eu ouvi tipo 5 últimos.
Papo estranho assim. Tipo redneck, assim.
Exatamente.
Imaginei.
Só que pelo menos os últimos que eu ouvi, eles são um pouco mais diretos aos assuntos, né? São um pouco mais técnicos, tem menos opinião direta e mais prático sobre primeiros socorros, sobre custo financeiro pra poder comprar equipamentos, esse tipo de coisa. É um assunto bem interessante. É um assunto que, enfim, é bem legal de saber, dependendo se vai seguir ou não, mas às vezes é útil saber usar uma pederneira, por exemplo, algo do tipo, então
sim.
É interessante. Então ouçam aí, chama Sobrecast, o podcast sobre sobrevivencialismo. Eu não sei como estava no começo, mas pelo menos agora os últimos eram bem tecnicão, então é legal de ouvir.
Massa.
Fica aí a indicação.
Legal, muito bom. Eu baixei e ainda não consegui ouvir.
Claro que não. Não fui eu que indiquei, se eu não ouvi nada que eu indico, né?
Se eu precisar, eu não vou saber sobreviver.
Eu sei. Isso é óbvio.
Então é isso?
Eu sei lá, deve ser. Mais alguma coisa? Agora é editar isso aqui, escrever o texto e etc.
O texto já escrevi.
Ah, é?
Ninguém
escreveu o texto.
Ah, uma coisa, mandem mais áudios. Em comentários.
É verdade.
A gente gosta de receber áudios.
O foda é que o único jeito de a gente receber áudio que eu acho é no Telegram, né?
Mas é fácil a gente ir no Telegram.
Ainda todo mundo tem Telegram, né?
Pode ser no WhatsApp.
Pode. Tá bom, então pode.
Pode ser no WhatsApp.
Pede no privado aí o número de um de nós e a gente manda.
Pede lá no Instagram e a gente manda o WhatsApp e vocês mandam áudio. A gente gosta muito de receber áudio.
De preferência no Telegram, mas se pode ver como ser, beleza.
Pode ser no WhatsApp.
Bom, e programa que vem, que vai ter?
Não sei.
Teremos a segunda parte do Bastidores com Fernando Santos, em que nós fizemos perguntas aí para os ouvintes e ele respondeu.
Quer dizer, os ouvintes fizeram perguntas pra gente. Isso.
Isso, exato, exatamente. Teremos a melhor doce batalha da história. Ser sobre o quê?
Vai ser brigadeiro versus
coxinha.
Essa é a doce batalha que o Matheus inventou.
O Matheus não, foi sugestão do Ucho, a gente aceitou muito bem e foi o melhor doce batalha de todos.
E a gente vai falar um pouco sobre o método de café filtrado chamado Aeropress.
Exatamente. Vai ser a primeira série de cafés sobre métodos de filtragem que a gente está fazendo.
Isso.
Os próximos 3 episódios vão ter métodos de fazer café.
Uhum.
Filtrado.
Isso.
Isso.
E a gente tá querendo aí ganhar uns coisas.
Exato.
Então sigam a gente no Instagram, porque a gente quer pedir coisas pras pessoas, pras empresas.
Exatamente, pra gente poder testar e falar se é bom ou não.
E só pra gente ter, ganhar também.
Também tem isso.
E ganhar comida.
Boa tarde, pessoal. Boa sexta a vocês. Espero que o almoço tenha sido bom e até mais.
Até mês que vem.
Isso aí.